Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 75, as famosas bodas do quê, Leandro Amin, tudo bem?
Tudo bem? De porcelana.
De porcelana.
Isso.
É, hoje eu encontrei um amigo de manhã e falei pra ele feliz ano novo. Ele falou, já é dia 21. É, mas ainda assim é meu primeiro Esporte Final. Feliz ano novo a todos.
Pra você também, Paulo Júnior. E se fosse fazer um filme da sua vida, quem você escolheria pra ser o ator? Pra fazer você,
assim,
claro.
A minha vida ela é tão irrelevante pra virar um filme que eu não consigo nem fazer esse exercício. Tudo bem, Winkler?
E aí, Paulo Júnior? Prazer revê-lo aí. E primeiro programa meu também no ano. Feliz ano novo a todos.
Até o carnaval pode falar feliz
ano
novo.
Pode.
Esse é meu recorte.
É, então acho que vou acompanhá-lo.
E quando você desmonta a árvore de Natal, você respeita o Dia de Reis?
Eu não tenho árvore de Natal na minha casa.
Entendi.
Desde que eu moro sozinho, isso faz o quê? 13 anos, eu nunca tive árvore de Natal.
Você saiu muito jovem do Cerrado, né? O Biratã Leal, um programa Mezzo Esporte Final, Mezzo Trivela. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo, Winkler, Yamin, Rodrigo, que foi quem fez o convite. Já trabalhamos juntos também há muito tempo. E aos ouvintes aqui do Esporte Final, os mais antigos, assim, os mais fiéis, assim, vão se lembrar que eu já participei aqui. Eu nem lembro qual foi o assunto, mas eu já participei. É a segunda vez.
Eu não lembro, mas eu tô tranquilo porque Rodrigo Borges lembrará o cara que faz catalogação de todos os verbetes que a gente fala aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
Tudo bem, mas eu não lembrarei de qual programa o Biratã participou, porque foi naquele programa Esporte Final de raiz, aquele programa Esporte Final moleque, lá no começo, ainda tinha efemérides, lembra disso?
A gente amarrava cachorro com linguiça, né, Rodrigo Borges?
Exatamente, eu quero dizer que bodas de 75 anos não é de porcelana, bodas de 75 anos são de brilhante, acabei de consultar aqui.
Sensacional, informação sempre em cima.
Embora existam porcelanas brilhantes, né?
Também. O programa de hoje vai falar de cinema, vai falar dos filmes, de quando o esporte foi retratado em filmes de ficção no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde for, falar de grandes clássicos do cinema relacionado ao esporte, tendo como gancho, claro, a estreia de Creed, Nascido para Lutar, filme que deriva da série Rocky e que virou um sucesso para além do esperado. Sylvester Stallone já ganhou o Globo de Ouro de ator coadjuvante e concorre ao Oscar na mesma categoria. Rodrigo Borges, a pauta é sua. Queria que você introduzisse o contexto de Creed, como ele vem sido recebido por crítica, por público, e esse novo momento do Stallone com um personagem pra lá de tradicional e de conhecido dele.
Stallone, ele teve que ser convencido a fazer Rocky, porque ele, algumas entrevistas, ele disse que ele foi procurado pelo Michael B. Jordan, que é quem faz o filho do Apollo Creed, que foi um lutador na série Rocky e é o protagonista desse filme. Ele foi procurado pelo ator, pelo diretor, e teve que ser convencido porque ele achava que Rocky Balboa, que foi o último, foi o sexto, na verdade, né, o último da série que tem o Rocky Balboa como protagonista, encerrava a série, não precisava de mais filmes, e acabou sendo convencido. E, surpreendentemente, o filme está fazendo um sucesso não só com o público, que poderia até ser esperado, mas com a crítica. São críticas muito positivas. O Alexandre Cossenza aqui assistiu, fez uma crítica no Esporte Final. Aliás, onde está Alexandre Cossenza?
Está
essa
Alexandre
pergunta que
Cossenza?
A gente faz.
Onde está Cossenza?
Ele fez a crítica, ele assistiu, fez uma crítica muito positiva sobre o filme. E a partir daí é que a gente resolveu falar um pouco sobre o esporte no cinema, que ele é muito retratado, mas também às vezes fica um pouco à margem na história do cinema, né?
Winkler, o Biratã, que tal? Quais são as primeiras... o que vem à cabeça quando vocês pensam em personagens retratados em filmes de ficção ou filmes cujo personagem principal, ou cuja até a história de fundo, são relacionadas ao esporte.
Falando do boxe, que é um dos esportes mais retratados no cinema, o que me vem é Toro Indomável, Robert De Niro. Acho que talvez seja a primeira lembrança que eu tenho de filmes que retratam, porque foi um dos primeiros filmes que eu vi depois de ter deixado a infância, e assim, quando você podia assistir filmes de adulto. Então me marcou bastante, e, enfim. E eu gosto muito de filmes que retratem a paixão do torcedor também. Que no caso é o Fever Pitch, né, o do livro do Nick Hornby, que virou, tem a versão americana do cara que é fanático pelo Boston Red Sox, que é uma versão muito bacana também. No livro é um fanático, o Nick Hornby se fala dele, fanático pelo Arsenal, né, mas são dois filmes com temática esportiva que me vem à cabeça quando me perguntam como você fez agora.
E você, Ubiratã?
Bom, acho que o que me lembra muito de infância, assim, que me marca, foi o rock mesmo. Porque, bom, eu sou um pouco, talvez um pouco mais velho aqui, eu acho, apesar da minha voz. Então, assim, eu cresci nos anos 80, né? Então, era porque se passava muitos filmes rock na TV, né? E havia o tema, a música tema do rock, a Bandeirantes usava quando tinha luta do Maguila, né? Então, a gente assistia tudo, então eu lembro bastante. Mas, vai, pra também fugir um pouco, até porque rock, eu só gostei do Rock 1, os outros eu não gostei já tanto assim. E não vi o Creed ainda. Eu ia falar do Campo dos Sonhos, do Kevin Costner, que fala, é uma história de beisebol, né, que ficou muito marcante até para os amantes de beisebol, que é um esporte mais cult, assim, né, lá nos Estados Unidos, que é um esporte mais velha guarda, mais romântico, assim, né, tem um pouco esse tipo de pegada. Esse é um que eu lembro bem. O Febre de Bola eu não gostei muito, não. A versão nem americana, americana virou uma comédia romântica. A inglesa eu também não gostei muito, não. A do Colin Firth como ator, eu achei que pegou só um pedaço da história. Achei que a parte que eu mais gostei do livro, não me senti representado ali, né? Mas acho que o Campo dos Sonhos é uma referência mó forte também, até porque concorreu a Oscar, né, quando eu ainda era criança, tudo. Eu nem gostava de beisebol, né? Hoje eu até comento beisebol na ESPN, na época eu nem era muito ligado nisso, mas é um filme que acho que consegue ser mais forte até do que o fato de quem gosta ou não daquele esporte, quem entende ou não aquele esporte, que ele pega mais uma história de pessoas renegadas que estão querendo ter uma segunda chance, tudo.
Leandraço e Aminico.
Eu acho que o futebol americano junto com o boxe são os esportes que conseguem se aproximar com mais categoria, assim, dos seus personagens grandiosos e do que está por trás, né? Por geralmente a história de vida de um boxer ser como a gente sabe que
boxer.
Gostou do boxer? e o futebol americano talvez, porque assim, filmes de boxe tem muitos filmes bons, mas a luta em si não é muito fácil de você reproduzir nas telonas. Já o futebol americano, eu acredito que até por serem jogadas pausadas e tal, geralmente teoricamente mais fácil do ponto de vista técnico. Gostei muito de Duelo de Titãs, um filme que marcou minha garoteza, assim, com o Denzel Washington. E era um filme que mostrava muito vestiário, muito relacionamento entre jogadores.
Como é que é a sua bio no Twitter do Denzel Washington?
Denzista. Mas não é mais no Twitter, não. Migrei.
Migrou.
Tá. É no LinkedIn?
Agora. agora é no Tinder.
No Tinder.
E é um filme que aborda questões como o racismo dentro do ensino, né? É um time universitário e tudo mais. Enfim, é um filme bastante legal. Dos que eu assisti há pouco tempo, eu vou citar o Clube da Lua, o Clube Luna de Avellaneda, um filme argentino que conta, na verdade, a decadência e a tentativa de continuar vivo de um clube de bairro argentino, que eu acho que é bem legal porque dialoga com uma questão cultural ali, que não fala de um esporte específico, mas fala de vários e das pessoas que fazem esse esporte continuar vivo num lugar humilde, assim. Eu acho que é um filme que me tocou bastante. Então, esses são meus dois palpites. Minhas duas indicações.
E você falou do boxe, se você for comparar, é muito mais difícil você tratar da saga de um herói num esporte coletivo do que no boxe, né? Imagina que você quer fazer um rock, mas o cara é líbero no vôlei, né? É difícil você mostrar o cara sendo herói de um jogo como líbero do vôlei, né? Um esporte coletivo, ele tem outros contextos.
Tem um pouco o perfil do esporte também, né? O boxe, que a gente tem até, a gente vai falar especificamente do boxe, mas é cheio de histórias humanas dramáticas, e são muitos atletas que vieram de uma situação de pobreza, envolvimento com crime. Então, eu acho que, para mim, o cinema, ele é, na verdade, uma arte narrativa. Claro que você tem o vídeo, mas ele é muito importante. Sem a parte narrativa, não é nada. Pode ser o filme mais bonito do mundo, mas é uma porcaria. Tá aí Avatar, que não me deixa mentir. Mas, e o boxe, ele meio que oferece isso pronto em muitos atletas, né?
Sim.
Foi o que eu quis dizer e o Rodrigo disse muito melhor do que eu.
Com mais categoria. O Rodrigo mandou aqui pra gente na pauta uma lista das maiores bilheterias de filmes de esporte. Karate Kid, a refilmagem de 2010... 359 milhões. Um Sonho Possível, de 2009, 309 milhões. Rock 4, de 85, 300 milhões. Só pra gente citar grandes sucessos da história do cinema. Filmes que estouraram de forma incontestável, todos superando aí $300 milhões de bilheteria. Dá pra gente falar um pouco de futebol? O Brasil, apesar de toda a história que tem com futebol, tem pouquíssimos filmes, né? Se for pensar proporcionalmente, pro tanto que se fala e se assiste futebol, o futebol em termos de ficção no cinema tem uma história bastante pequena. A gente lembra aqui na pauta, por exemplo, de Heleno, que protagonizado pelo Rodrigo Santoro, outro jogador do Botafogo, Garrincha, Estrela Solitária, filme de 2003, protagonizado por André Gonçalves. E para trazer a discussão dos filmes de futebol, eu lembro, na época do lançamento de Heleno, o diretor do filme, ele disse na cabine de imprensa, na primeira exibição aqui em São Paulo, que tinha preocupação de não fazer o filme ser vendido como um filme de futebol. Exatamente por temer que aquilo podia tirar um certo público do cinema, ou podia ficar restrito a torcedores de futebol. Ele ficou com medo, a verdade é, ele ficou com medo de parecer que ele estava fazendo um filme para boleiro. Então ele quis deixar claro que era um filme sobre o personagem. Ainda que Heleno tenha muitos elementos que quem curte futebol vai reconhecer. Por exemplo, a camisa do Botafogo ainda sem número, discussões sobre o bicho por uma vitória, né? Vocabulários e detalhes que só quem curte futebol vai sacar. Queria jogar isso pra vocês, essa preocupação, às vezes, de não querer fazer um filme que pareça ser um filme de futebol, até por temer uma certa distância do público natural do cinema.
Não, mas eu acho que existe talvez uma resistência mesmo de quem é do cinema com o esporte, com o futebol. Acho que são áreas que são entretenimento, e aí eu acho que mesmo que inconsciente, o cara tem um pouco de... vamos tentar fazer o filme ser uma peça, uma coisa mais cultural, e que o futebol é menos cultural do que o cinema, e talvez essa seja a preocupação de quem faz o filme. Não sei se você vê assim. Mas sobre Heleno, é um caso típico, eu acho que... da importância que o cinema tem de retratar personagens que acabam que ficam esquecidos pro grande público, enfim. E aí foi uma grande oportunidade de que muitos brasileiros que ou só ouviam falar do avô contar, de um jogador maluco que tinha lá nos anos 40, enfim, que existiu e que era tido como o melhor da época e que... passou, ninguém não tinha um pouco registro, e o filme vem para ocupar esse espaço que tinha, que sempre teve, de conhecer melhor os grandes personagens que o esporte teve em uma época que não tinha registro.
É, e só para completar, eu tenho, por exemplo, um amigo botafoguense que é completamente fã do Heleno, e que reclama do filme exatamente por isso. Ele fala, pô, sinto falta de ter mais bola, mais campo. O filme acaba tratando do Heleno do Copacabana Palace, do Heleno mulherengo, do Heleno que gostava de beber.
Manicômio.
É, do final da vida dele. Mas acaba que não tem lances específicos de um jogo, de uma final do Campeonato Carioca, por exemplo. Coisas mais datadas e mais biográficas, digamos.
Essa era a preocupação do diretor, né? Que não queria que fosse uma biografia do cara, e sim é contar a história de um personagem que transcendeu o futebol, né?
E não só isso, Bruno. Na época do lançamento, eu ainda trabalhava no Jornal Destaque, eu entrevistei o diretor, o José Henrique Fonseca. E ele citava, além dessa preocupação dele em abranger outros públicos que não só especificamente quem gosta de futebol, ele tinha a preocupação também, ele falava da dificuldade absurda de você conseguir filmar o futebol de uma forma que o espectador compre aquilo, que não fique nitidamente uma coisa falsa, uma coisa que não se assemelha com aquilo que a gente vê na televisão. E acho que não só ele, mas outros diretores já falaram sobre esse assunto, né? O futebol é um esporte muito difícil de ser reproduzido como dramaturgia, como ser simulado. Ou você faz o jogo de futebol, ou você ali meio que esconde, que foi o que aconteceu com o Heleno. O futebol, ele é um pouco escondido. E você vê que, por exemplo, Boleiros, que é um filme maravilhoso sobre futebol, também não é um filme sobre campo, né?
Pois é. O Biratã sente falta aí de mais Boleiros? Boleiros, não o nome do filme, Boleiros, jogadores de futebol retratados em grandes ficções?
Não, isso falta, até porque acho que às vezes falta até o Brasil abraçar com mais força a importância cultural que o futebol tem, a importância que o futebol tem na sua sociedade, até em coisas menores, sei lá, tipo nome de rua. Assim, tem um monte de vereador aqui em São Paulo que ninguém sabe o que fez na vida, tem um monte de nome de rua aqui. Um monte de gente importante do esporte, eu não falo nem só do futebol, mas do esporte em geral, poderia ter nome de rua até.
A Alameda, mas, assim, Flávio Conceição, né, por exemplo.
É que o Flávio Conceição teria que morrer antes, né? não pode dar nome de lugar público para quem ainda está vivo. Mas eu acho que no caso do cinema, acho que pega muito isso. Existe um certo preconceito, e daí quando o pessoal vai... Sabe quando vai para pegar uma metáfora futebolística? Sabe quando você vai tentar pegar a bola, mas você vai com medo você vai com medo do marcador, então você vai meio tirando o pé? Eu acho que acontece isso. E daí, no final das contas, você nunca vai ganhar a dividida. Você vai pra dividida tirando o pé, então você não sabe se você quer fazer um filme sobre personagem ou um filme sobre futebol. Daí você não sabe se você quer cena de jogo ou se você não quer cena de jogo. Sei lá, quer. Acho que, e com isso, eu acho válido você até querer fazer um filme de ligado a esporte, no caso futebol, sem mostrar tanto a cena de campo. Mas então você tem que achar uma linguagem de como chegar aquilo sem que você perceba que aquilo tá fazendo falta no filme. Eu acho que Boleiros até se virou bem, mas isso é raro. Os filmes, acho que ou o pessoal precisa aprender a fazer cena de campo, ou o pessoal precisa aprender a linguagem de como apresentar a história sem fazer você sentir falta do campo. Sem você, eu não preciso ver o jogo. Boas histórias sobre esportistas numa revista, por exemplo, ou num jornal, num site, você lê a matéria e às vezes você não precisa ficar sabendo detalhes sobre como foi aquele jogo, ou a história de algum jogador ter uma boa história, a trajetória de um jogador ter uma boa história ali pra contar. Não precisa ficar contando detalhes naquele jogo porque daí ele jogou pela ponta direita, assim. Não, você não, talvez passa o resultado, fala se ganhou, mas assim, não precisa ficar dando detalhes. No filme é a mesma coisa, mas você tem que saber como chegar a isso pra quem gosta de futebol não sentir falta. E eles não souberam até agora. Eu acho que lá fora mesmo há quem apanhe, mas tem filme já que você vê e você não sente tanta falta de ficar dizendo o resultadinho do jogo, sei lá o quê. Por exemplo, por que o personagem não precisa ser um jogador necessariamente também, porque quando é jogador você pensa mais, ah, você quer ver ele em ação. Mas, por exemplo, vai até para pegar um exemplo que a gente citou aqui, o Febre de Bola, que eu até acho que ele não teve no cinema um filme à altura do livro, mas é a história de um torcedor. Agora, assim, o filme, é a história é o fato do cara ser torcedor. Isso dá para fazer. Por que não dá para fazer um filme que conta a história de um torcedor fanático que apronte mil e uma confusões com uma galerinha do barulho? Assim, mas não dá para fazer. Entendeu? O personagem nunca é alguém ligado a futebol, assim, quando tenta fazer alguma coisa, assim, a não ser que seja um jogador. Assim. Então, acho que isso acaba faltando.
É, o que você falou me lembrou que usar mais o futebol como histórias de fundo mesmo, né? Como tem o filme recente, o Linha de Passe, filme brasileiro,
por exemplo, que
o garoto, o filho da protagonista, ele joga bola, então ele tenta uma peneira, ele joga bola na rua.
Por que não se faz um filme, por exemplo, um filme mais na linha quase policial, com torcida organizada, entendeu? Com temática torcida organizada. Entendeu? Que é uma coisa que a sociedade como um inteiro sabe. Se você fizer um bom filme, ele tem uma pegada policial, não tem uma pegada, mas é um tema que o torcedor de futebol também vai gostar, ele vai se sentir ali. Não que o cara seja de organizada, mas é um tema que ele discute, que aflige ele de alguma forma, como as organizadas são uma questão no futebol. Por que não tem um filme que é com organizada? Que o personagem principal é um membro, um diretor, um membro de organizada, alguém assim.
E mesmo como pano de fundo, né, Biratão, o raciocínio das espécies de vergonha que o Paulo falou é tão verdade que, assim, o Brasil tem muita cultura de dramaturgia televisiva, de novela, e, sei lá, os personagens nunca mostram, nunca estão com uma camisa de um time, nunca estão eventualmente vendo um jogo na TV, sabe? O futebol nem como uma coisa alegórica, assim, uma coisa coadjuvante em uma cena pequena. A gente tem personagens grandes aí nas novelas da Globo, da Record, tudo mais, da SBT, mas não se relaciona com futebol, né? E também não vão jogar basquete, não vão jogar vôlei, não tem uma atividade esportiva.
E sempre que eu tenho um personagem em novela que é jogador, já teve. Teve os Irmãos Coragem lá, antigo.
Que teve Amaral no primeiro episódio.
Desculpa interromper, eu lembrei aqui de três e que, curiosamente, fizeram muito sucesso, né? Irmãos Coragem, Vereda Tropical e, mais recentemente, Avenida Brasil, né?
Irmãos Coragem é aquela que o primeiro episódio é um Palmeiras e Flamengo, né? É uma aquela coisa meio de recorte, o jogo real.
É jogador do Flamengo.
Isso.
Por exemplo, Sassá Mutema, era Bahia ou era Vitória?
Pois é, jamais saberemos.
Só pra fazer justiça, tem um filme que eu acho que pegou bem essa coisa de pegar. Assim, o futebol não precisa ser o jogo. Futebol é um fenômeno cultural. O filme Linha de Passe, em que são três histórias de três irmãos, né? E um dos irmãos é um garoto que tem talento pra jogar futebol e fica tentando fazer peneiras em clubes aqui de São Paulo, fica dançando pela periferia tentando fazer peneiras aqui de São Paulo. O filme até tem um nome ligado a futebol, né?
É do rapaz do Central do Brasil, né? O ator?
Isso. Esse filme.
Vinícius Oliveira.
O futebol é um terço do filme, mas acho que foi um terço bem feito. Esse, por exemplo, acho que é um bom exemplo pra gente citar, ainda que seja só uma das três histórias que compõem o filme. Acho que é um bom exemplo, Linha de Passe.
E já que a gente, só pra gente encerrar o assunto futebol, citar um filme que possivelmente muita gente já assistiu, que é Uma História de Futebol, que é um filme de 20 minutos, um roteiro do Zé Roberto Toreiro, que é o Pelé criança jogando futebol em Bauru com os amigos de infância. É uma história narrada por um amigo do Pelé de infância e que é muito legal. As crianças, eu gosto assim das cenas, tá bem natural o futebol, tem no YouTube completo. Não basta ser uma história legal assim, para quem quer imaginar um pouco o que seria o Pelé com 10 anos batendo uma bola no interior de São Paulo, como tá bem solto assim. Claro, tem as caricaturas, enfim, é um filme para ser bem humorado, mas as crianças estão jogando bola, ao que parece, bem próximo do que seria um jogo de verdade.
Só um último comentário. Sobre, eu achei essa falta de acertar a linguagem, de ir pra dividida já com medo da entrada do adversário, então você vai a meia bomba, acaba perdendo tudo. Acho que não é só um problema do cinema brasileiro, não, tá? Acho que é um problema da literatura brasileira também, acho que é um problema de novela brasileira, acho que é um problema, assim, que o meio artístico brasileiro, mesmo música brasileira, acho que o meio artístico brasileiro claro que há exceções, tudo, mas no geral não achou a linguagem certa, como falar direito com esse público. São poucos grandes livros, assim, que tem uma ligação com o futebol. Mesmo a partir dos documentários de futebol aqui tem alguns bons, mas em geral eu acho que eles são alguns níveis abaixo de documentários esportivos que a gente vê lá fora.
Eu recomendo
como linguagem.
O Som das Torcidas, isso eu recomendo.
Ah, que coisa.
Não, por exemplo, eu vi aqueles 30 por 30 da ESPN. É difícil achar um documentário no Brasil com o nível daquele.
Sim.
Né? Aqueles 30 por 30 da ESPN tá falando sobre turf. Você começa a ver e falar: caraca, eu não vou conseguir dormir se eu não souber como terminou a história desse cavalo. E você fica vendo até o fim.
Pois é.
Só antes da gente fechar o assunto futebol, pra não deixar passar, porque o Linha de Passe, a Sandra Corvelloni ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, né?
E
também pra gente lembrar de um filme que, evidentemente, não pela qualidade cinematográfica, mas pelo curioso da história, que é o Fuga para a Vitória, né? Que no mesmo time reúne.
Já que
Pelé,
estamos falando
Silvestre,
de Stallone, né?
Stallone. E Michael Caine também tá no filme, assim como Bob Moore. Então.
E só pra encerrar mesmo o futebol, Os Trapalhões e o Rei do Futebol também, acho
golaço.
Que é clássico.
Esse é muito bom.
Didi bate escanteio e sobe pro cabecear.
Sensacional. Pra gente falar um pouco de boxe, lembrando que dos três longas de esportes premiados com o Oscar de melhor filme, dois são de boxe, né? Relacionados ao boxe, Rock de 77, Menina de Ouro de 2005, o outro dos três é Carruagens de Fogo de 82. A gente passa um pouco pelos filmes importantes sobre boxe, O Campeão de 79, Toro Indomável de 80, Hurricane de 99, O Vencedor, filme mais recente que deu o Oscar de ator coadjuvante para Christian Bale. E a gente vai ouvir uma sonora de Eduardo Rata, blogueiro do UOL especializado em esportes de luta. Ele falou um pouco sobre esses filmes que retratam o boxe. Vamos ouvir Eduardo Rata.
O Creed mesmo, eu não consegui assistir até agora por falta de tempo, mas muita gente está falando muito bem dele. E o boxe, de fato, é um esporte que casa muito bem com o cinema. Por quê? Porque é um esporte individual, então você tem como seguir do começo ao fim o drama daquele atleta, daquela pessoa. Fora que o boxe também é muito plástico, favorece muito você dar uns closes na expressão do ator. E assim foram produzidos muitos filmes, muito, muito bons. Por exemplo, na minha lista tem o Touro Indomável, que é a história do Jake LaMotta. Tem o próprio Rock original, que ganhou Oscar de melhor filme. Tem o Luta pela Esperança, trágica farsa com o Humphrey Bogart. Million Dollar Baby, Menina de Ouro, né? E O Vencedor, que é a história real do lutador de boxe Michael Ward. Então, e realmente, o que eu entendo é que com o passar do tempo, essa lista vai só aumentar, porque o boxe realmente é o mais cinematográfico de todos os esportes.
Tá aí, Eduardo Rata, concordam com ele então, pra gente passar do boxe? Pelo menos no que temos de cinema até hoje, o boxe mostra como o mais cinematográfico dos esportes?
Eu acho que isso é difícil discordar, né? Porque pelos números, pela premiação e também porque a quantidade de produções de boxe, eu não sei se é quase uma zona de conforto para diretores para fazer filme mostrando boxe, mas é aquilo que eu tinha falado no começo do programa, né? A narrativa ela é muito rica com esportes individuais e no boxe especificamente pela origem de muitos lutadores. E como vocês falaram no começo do programa, o primeiro filme que se lembra, então, o meu primeiro é O Campeão, que é um filme de 79. Eu lembro de ter visto na sessão da tarde e me marcou muito. Acho que eu posso dar um spoiler de um filme de 79, né?
Eu acho que pode.
Olha que, vale que outro dia no, no, na redação... eu dei um spoiler de Guerra nas Estrelas. Teve gente que, meu Deus, não fala o que aconteceu. E eu me refiro ao episódio 4.
Ah, pelo amor de Deus. E é muito marcante, eu lembro de ter visto esse filme na sessão da tarde, e o protagonista do filme, que é o campeão do título, ele morre numa luta no fim. E do lado dele o menininho fica gritando, campeão, 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 e aí um corpo, o cara morto. Eu acho que não existe um esporte que seja retratado tão maravilhosamente bem no cinema quanto o boxe.
Pra gente passar por filmes dos esportes americanos, a gente vai ouvir uma sonora de Everaldo Marques, esse também presença carimbada aqui nos podcasts da casa, falando um pouco de filmes que tratam dos esportes americanos que ele tanto narra nos canais ESPN. Vamos ouvir.
Bom, no futebol americano, o filme mais conhecido do público em geral é aquele Um Sonho Impossível, que conta a história do Michael Orr, o Big Mike. Esse filme foi estrelado pela Sandra Bullock e com esse filme ela ganhou o primeiro Oscar de melhor atriz da carreira dela. Então, acho que a maioria das pessoas conhece porque teve bastante tempo nos cinemas, foi exibido até em TV aberta e tudo mais. Mas tem outros dois filmes que eu queria destacar aqui. Um chama-se Somos Macho, que conta a história de um acidente aéreo que matou quase todo o elenco de futebol americano da Universidade de Marshall nos anos 70, e isso quase levou ao encerramento do programa de futebol americano da universidade, mas houve uma mobilização na cidade e o filme conta essa história, que é baseada em fatos reais, estrelado pelo Matthew Fox, o ator que fez o Dr. Jack na série Lost, também o Matthew McConaughey e a Kate Mara estão no elenco. E um outro filme chama-se No Limite, a história de Ernie Davis, o título em inglês é The Express, e conta a vida de um jovem running back, que foi o primeiro atleta negro a ganhar o prêmio Heisman, o troféu Heisman de melhor jogador da temporada no futebol americano universitário. A história se passa na virada dos anos 50 para os anos 60, num período de quebra de várias barreiras raciais no esporte e na sociedade americana, com Jim Brown, com Jack Robinson e tudo mais. Então, é um período bem efervescente aí dessa tentativa de quebra de barreiras raciais, e o filme gira em torno disso e é bem bacana também.
E se a gente estava falando da ausência do futebol nos filmes brasileiros, esse cenário é totalmente oposto, né? Tá falando de Sandra Bullock, tá falando de Van Damme, tá falando de figurões, mais do que figurões do cinema americano, protagonizando filmes relacionados ao esporte, né?
O que me vem à cabeça é o Domingo Qualquer, que o Al Pacino faz aquele discurso que os técnicos brasileiros adoram. Joga a primeira pedra do técnico brasileiro que não colocou aquele discurso num vestiário.
Que eu não acho. Pra mim, não é nem pódio de melhor cena do filme.
Não é, mas é
engraçado, né?
Mas a circunstância, aquilo ali, eu acho que o jogador do futebol nosso aqui, ele acho que ele se identifica mais com mas, enfim, é um discurso inflamado, enfim, e os técnicos gostam de colocar para os seus atletas aqui. E acho que o filme é muito mais que isso, enfim, claro, mas é dos filmes de futebol americano é o que eu sempre lembro, assim. Porque o Al Pacino é um dos meus atores, né, favoritos.
O Rodrigo Borges, que já morou na terra do Tio Sam, pode discordar ou concordar, mas, Rodrigo, acho que dá para falar que esses filmes, nem de longe, são filmes que se restringiram a quem curte regularmente, ou tem um time para torcer, ou vai ao estádio acompanhar futebol americano, que mostra que talvez se o Brasil colocasse atores que estão aí na televisão, atores que todo mundo conhece, para fazer coisa mais relacionada ao futebol, de repente podia pegar também, né?
Eu concordo com você. Eu acho que é um fenômeno mundial, na verdade, mas as pessoas vão ver, tirando aquelas que gostam muito do cinema, mas o que leva mesmo uma grande quantidade de pessoas é o ator. Então, assim, se o Brad Pitt fizer um filme sobre qualquer coisa, não interessa o tema, vai ter sala de cinema cheia. E a mesma coisa no Brasil. Se for um filme sobre futebol, sobre um jogador do Corinthians ou do Grêmio, sei lá, mas tiver um grande ator, um ator conhecido, não, se o Thiago Lacerda, o Rodrigo Lombardi, esses caras estiverem envolvidos no filme, Thiago vai ter público.
Thiago Lacerda, hein? Fiquei imaginando ele sendo o Marcel, o meia esquerda do Palmeiras, que foi comparado ao Leivinha.
Você acha que o Marcel vira uma cinebiografia?
Não, coadjuvante. É um filme sobre o Palmeiras nos anos 2000, que o Thiago Lacerda tá é o Marcel só naquele jogo em Jundiaí, da estreia do Paulistão.
Mas eu acho que os americanos, eles têm muito menos esse receio de colocar o esporte como personagem importante do filme. Eu citei aí no roteiro Morte Súbita, que é um dos filmes clássicos da carreira do Van Damme. Claro que não tem uma qualidade cinematográfica. É um filme do Van Damme, que é quase um gênero, né? Filme do Van Damme. Mas ele se passa durante a Stanley Cup, que é a decisão da Liga de Hóquei no Gelo. É um jogo, é uma série, é o sétimo jogo entre Pittsburgh Penguins e Chicago Blackhawks. E o ginásio, o jogo, ele é praticamente um personagem do filme. O tempo todo o filme está ali confinado ao ginásio. E o filme não é grande coisa, mas é um modo interessante de fazer. Por que não se fazer um estádio de futebol como personagem de um filme no Brasil? Eu acho que não tem dúvida que isso poderia dar certo.
E nesse caso, até o nome do filme tem menção ao hóquei, né? Porque
exato.
O hóquei termina em morte súbita. A prorrogação do... Se empata o jogo no hóquei no gelo, tem prorrogação em morte súbita. E no caso de Stanley Cup, que é um jogo de playoff, é morte súbita mesmo, né? Porque na temporada até pode dar empate. Tem a prorrogação, se ninguém fizer gol, tem uma disputa de pênaltis, vai. Tem um shootout, que é um tipo de equivalente, vai. Mas no Stanley Cup não, é morte súbita mesmo. Então o filme tem essa referência a isso.
O Biratan, você podia falar um pouco sobre beisebol, né? Porque o beisebol também é muito rico no cinema.
Eu até acho assim que o... No cinema, o beisebol tem um espaço, em comparação com o futebol americano, maior do que ele tem no dia a dia, na mídia, vai. Porque o futebol americano hoje é disparado o esporte mais popular e de mais atenção da mídia nos Estados Unidos. E acho que no cinema, na literatura também, o beisebol até tira essa diferença. Inclusive, livros de beisebol são... O beisebol é o esporte que mais vende livro nos Estados Unidos, né? Vende mais do que futebol americano. E no cinema também acho que o beisebol tá bem representado. E já que você falou do Brad Pitt, né? Teve acho que o filme recente, o Moneyball, que até fez algum sucesso no Brasil. Muita gente que gosta de esporte, que entende bulhufas de beisebol, viu o filme e se encantou com o princípio apresentado no filme. E assim, eu sei porque, como eu comento jogos de beisebol na ESPN, então muita gente que... Às vezes nem gosta de beisebol tudo, mas assim... Ah, o cara da ESPN, o Biratan lá, e começou a me mandar mensagem no Facebook, no Twitter, me perguntando de o cara tá vivo, o que tá acontecendo com ele, o personagem real, se o time ainda faz isso, como é que isso foi aplicado em outros esportes, porque realmente passou a ser aplicado em outros esportes. E aquele filme, mesmo que você não entenda nada de beisebol, se você sacar o que ele tá, a mensagem dele, aquilo é aplicável a qualquer esporte, né? Então, um cara que gosta de futebol começa a olhar e fica pensando nisso, né? Então, Moneyball, acho que é um bom filme, e foi um filme bem feito. Ele é um filme que, claro, o livro é melhor, mais detalhado, mas ele é um bom filme mesmo. Não acho
o
que
Biratan, ele é muito... só para quem não sabe, o Brad Pitt, ele faz o papel de um dirigente nesse filme, né?
Isso.
Então é exatamente o que o Paulo estava falando, que é um risco maior. Imagina um grande ator no Brasil interpretar o Marcelo Matos. Não estou comparando o personagem do Brad Pitt.
O que é engraçado
Matos,
é que o dirigente...
Vai chamar Mitos.
O dirigente, o Billy Beane, né, que é o dirigente que ele retrata, é um dirigente que existe. Inclusive, ele até hoje tem o cargo que tinha, que é de diretor-geral lá do Oakland Athletics. Até hoje ele é o diretor lá do Oakland. E ele tinha a fama de ser um cara boa pinta. E até o pessoal brincava lá nos Estados Unidos que é a primeira vez que o Brad Pitt faz um papel em que o personagem original é mais bonito que ele. Porque o cara tinha a fama de ser...
Ele foi pra Holanda trabalhar com futebol...
Não, ele foi contratado como consultor. É. Tá? Mas o cargo dele ainda é no Oakland,
mas
né?
Não virou assim, não foi
não,
nada
fixo. Não, ele é consultor,
fixo,
ele dá umas, é que ele adora futebol também. Ele adora futebol, então ele deu umas ideias, deu umas consultas. Mas assim, ele ainda tem o cargo dele. O beisebol tem o Campo dos Sonhos, que eu falei, né? Que é um filme também de referência aí pra quem gosta de beisebol. Kevin Costner, aliás, gosta muito de beisebol. Ele também fez o filme Por Amor, que é um filme que ele é um arremessador já velho, que veterano, que nunca conquistou muita coisa na carreira. E tá arremessando um jogo perfeito, que pra quem não entende de beisebol é uma enorme façanha, que é ficar um jogo inteiro sem permitir que nenhum adversário consiga avançar, chegar em base. E ele tá conseguindo essa façanha, que foi menos de 30 vezes na história. Ele tá conseguindo isso, e aí toda a vida dele, a situação dele com a mulher dele, que é aquele Preston, que ele tava mal no casamento, tudo vai passando na cabeça dele durante o jogo. Então vai mostrando. Eu até acho que o filme... Eu gostei do filme. Só que como talvez por eu gostar de beisebol, eu fiquei querendo que ele pudesse ser um pouquinho a mais ali. Mas ele é um bom filme sim, tá? Não podem ver. E passa direto na TV a cabo. Então não é difícil achar o filme, né? Então...
Só uma observação sobre o Moneyball que você colocou na roda aí, Biratan. Tem uma cena em que... no começo você pensa que vai ver algo parecido com a cena manjada mais bonita que o Bruno Winkler citou em Um Domingo Qualquer, mas o personagem, o protagonista, na verdade é meio bronco, não é muito bom com as palavras, então mostra os jogadores com o olho regalado, pensando que você vai... Aí você tem certeza que você vai ver uma cena de motivação. Ele gagueja, não sai nada, ele sai andando.
Segue a vida.
É claramente uma alusão a Um Domingo Qualquer.
E a gente estava falando de atores e a relação deles. Tem uma história curiosa recente aqui no Brasil. O ator Daniel de Oliveira, no filme Romance Policial, o personagem dele, ele está numa viagem fora do Brasil, as coisas começam a ficar um pouco complicadas para ele, e o personagem tinha uma camisa do Flamengo, que ele usava ali em algum momento. Não lembro agora se ele veste a camisa para se passar por brasileiro ou se ele dá a camisa para alguém. E o Daniel, que é atleticano, torce pro Galo, é um torcedor fanático, trocou a camisa. Pegou a camisa do Atlético Mineiro dele, que tava ali no set de filmagem, que ele levou, que tava na mala dele, e usou a camisa do Atlético no filme e falou: pô, personagem é meu, eu não quis ser flamenguista no filme, eu fui torcedor do Galo, tem lá uma camisa do Atlético Mineiro passando pela história.
E sobre esportes americanos, só pra não ficar só no beisebol, mas falando também um pouquinho de beisebol, outro filme de beisebol que não é um grande filme não, mas é um filme legalzinho, é o filme Major League, que é um... esqueci como veio o nome no Brasil. Passou muito na TV a cabo já. É uma comédia. É um filme, assim, a gente pensa em qualidade cinematográfica, não é grande coisa. É um filme com Charlie Sheen, que Charlie Sheen é um dos personagens principais. Ele é arremessador do Cleveland Indians. Tem o Tom Berenger. E é um filme engraçadinho, tudo, mas assim, a gente também tem que lembrar que cinema também não é só pra ganhar o Oscar de melhor filme, não é só pra ir pro Festival de Cannes, também é pra se divertir. Também uma das funções dele é também ser uma diversão, uma coisa leve. E nem nisso.
A maioria dos filmes tem que ser isso.
E nem nisso se trabalha tanto. E daí eu vou citar esse Major League, esse filme, e que ficou com aqueles nomes bem genéricos, tipo um time de campeões, aquelas coisas. E o Space Jam, que assim, se você pegar a gente que era criança nos anos 90, naquela época da NBA, do Michael Jordan, tudo, o que tem de gente... Assim, eu já era adolescente, tudo, então eu já via Space Jam de uma forma um pouquinho mais, menos fantasiosa.
Eu era criança nos anos 90, pré-adolescente. Ah. Né? Não, mas enfim. Eu sou até hoje viúva de Michael Jordan. E esse filme é...
Então, esse é um filme que marcou toda aquela geração. Daí você vê até
marcou.
O Zach Lavine, que foi campeão do torneio de enterradas lá, ele entrou com a roupa do Space Jam porque ele sonhava estar por causa da enterrada, tudo. Porque o cinema também serve a fantasia, e a fantasia da criança. Então, assim, acho que no Brasil nem isso. O pessoal também podia brincar um pouco, fazer um filme ligado a esporte, pra ser um filme divertido, diferente, leve, ou até um filme infantil.
Pois é. Pra gente fechar, citar dois filmes que vêm por aí. Race vai contar a história de Jesse Owens. O filme estreia em fevereiro nos Estados Unidos, ainda não tem data certa pra chegar no Brasil. E um filme muito aguardado no cinema nacional, mais forte que o mundo, a história de José Aldo, relacionado, claro, ao lutador do UFC. A estreia seria agora em janeiro, mas acabou adiada depois que ele perdeu o cinturão. E pelo que consta, pelo que alguns amigos que trabalham com cinema têm dito, é uma mega produção, é coisa muito boa que vem por aí. Acho que o José Aldo vai poder se orgulhar de ter um filme, em termos de cinema, de uma qualidade bastante elevada.
Eu vi o trailer está disponível no YouTube, para quem não viu, e me chamou muita atenção, porque eu esperava uma cinebiografia daquele estilo O Garoto Pobre, que triunfa e vira um dos maiores lutadores do mundo, mas tem uma coisa muito de ação também, né, Paulo?
Pois é, e a gente estava falando de filmar esporte, parece, né? Pelo que dá a entender pela fotografia ali do trailer, parece que é uma coisa bem ousada, que não vai ser muito aquele padrãozinho de filme de luta, não. Parece que vai vir coisa boa. E espero também que não seja uma coisa... Me incomoda um pouco a linearidade das biografias, né? O cara começa criança, vai crescendo, foge de casa, faz o que tem que fazer e volta campeão para abraçar a mãe. As histórias não precisam ser contadas sempre nessa ordem, né? Que eu diga a biografia do Tim Maia, né? Que pensei que ia ter 60 anos o filme. Porque, né, quer contar cada passo, cada ano da vida do cara, o filme tem que ter 60 anos de duração.
A Globo dá um jeito e arranja umas versões com alguns cortes.
Agora, já que o assunto é cinema, eu recomendo Chateau. Chateau acaba com o Tim Maia. O filme é uma loucura. Rodrigo Borges, valeu.
Valeu, Paulo. Só para deixar uma última recomendação, já que a gente não falou desse esporte especificamente, que é automobilismo. E o Rush é um baita filme mostrando a rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt. Falha minha, devia ter colocado na pauta, mas eu juro...
Mas era o seu destaque final, não era uma falha, né?
Eu coloquei na discussão do WhatsApp.
Do WhatsApp?
Coloquei.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo. Até semana que vem. Obrigado.
Você assistiu Chateau? Estreou aí em Londres?
Na gringa?
Na gringa ainda não estreou. Pô. Dizem que são mais 20 anos até estrear aqui.
Pô, eu fosse seu amigo nos anos 80, eu te mandaria um VHS de Chateau. Mas nesse momento você já deve estar baixando num torrent na sua aba. Valeu, Rodrigo.
Valeu, Paulo. Até mais.
Bruno Winkler, valeu.
Valeu, Paulo. Eu juro que eu tava com o Rush na minha cabeça aqui.
Ah, tá.
Juro.
Ah, tá.
Vou falar, olha, não só esse filme aí, que eu não sou tão fã de automobilismo como é o Rodrigo Borges.
Entendi.
Mas que esse filme é muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
E eu não conhecia muito a história da rivalidade dos dois, e enfim, é recomendável muito, bastante mesmo.
Valeu, Biratã!
Abraço. Bom, valeu. Eu ia falar também do Rush aqui.
Não.
Eu até fiz o sinal pra você antes de você falar, Bruno. Nem vem. Inclusive, eu ia xingar. Inclusive, eu tava preparado pra xingar o Rodrigo por não ter lembrado, já que ele trabalhou no Grande Prêmio. Mas então, já pra falar de automobilismo, que também é um esporte que eu adoro demais mesmo, acho que o primeiro esporte que eu comecei a acompanhar na minha vida, é pra falar de automobilismo de uma forma bem diferente. Carros é um desenho bem legal, viu? Carros 1.
Que coisa, hein?
Speed Racer, não recomendamos.
Mas nem aquele filme da Fórmula Indy do Stallone, já que a gente falou do Stallone também, né?
Que coisa. Valeu, Biratã.
Valeu, Paulo, e a mim, Bruno, Rodrigo, Chico, valeu, que tá aqui, e o pessoal que tá ouvindo a gente.
Leandro, eu ia falar de Rush, mas eu vou me despedir de você.
Eu queria lembrar Rush de Paula Abdul.
Ah!
Nossa.
Meu Deus!
Vai, Paula Abdul era muito boa.
Se fosse do Deep Purple, vai, que é com H, mas...
Acaba o programa, por favor.
Valeu, Paulo Júnior, valeu. Amigos que estão no estúdio, que estão na gringa, que estão com fone de ouvido, ouvindo o Esporte Final agora ao vivo ou depois.
Ou quando quiser. Programa Esporte Final chega toda quinta-feira às 8. Era às 9, virou 8:30, virou 8. E acho que em 5 temporadas estaremos no café da manhã. O Leandro e a mim vai soltar a música que vai encerrar com Bob Dylan, Hurricane. E a gente volta ao vivo na quinta-feira que vem, 8 da noite, em central3.com.br. Até lá. Comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world.
I'm leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Cotton and some friends are driving around. The number one contender for the middleweight crown. The cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the hate. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think you might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. From the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. Though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And they always carry a grave. Coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done, put in a prison cell for